Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, dando continuidade a esse brilhantismo desse livro, que todos nós assim, devemos analisar cada questão dessa, porque o André Luiz está falando da experiência dele, de admiração do conhecimento do próprio Aulus, mas mostrando também que todo esse conhecimento dele é baseado numa abnegação de muitos anos, tanto encarnado quanto desencarnado, de aprofundamento no estudo. E aí ele continua falando, né, que o André Luiz e o Hilário, eles estavam assim maravilhados ao ouvi-lo. Mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. E ele fala, né, conhecíamos sim, informamos respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Olha que interessante. O André Luiz não é espírito? Ele não está desencarnado?
É. Ele já viveu questões de mediunidade, né? A gente tem lá nos Missionários da Luz a questão da incorporação, né? Ele já viveu questões, mas aqui ele está querendo ter noções de assunto com a simplicidade possível. Gente,
e mais
isso é muito interessante.
Amplas.
Mais amplas.
Olha só, ele é espírito, ele está no mundo espiritual. Ele já visitou, lembra que ele foi visitar a casa dele no livro Nosso Lar? Ali ele percebeu os pensamentos da esposa, ali ele se comunicou pelo pensamento com a Narcisa, que ele pediu para socorrê-la. Ou seja, ele já teve várias experiências como usuário, digamos assim, né, da mediunidade. Isso mostrando que não basta ser espírito para saber sobre mediunidade. Às vezes, por isso que nós temos que analisar as informações que nós recebemos dos espíritos. Aonde é que nós estamos indo para recebermos orientação? Não basta ser espírito, não basta ser morto, né, para dar alguma noção. Veja que esse livro já é o oitavo livro. Já tivemos várias experiências do André Luiz. E ele agora está indo estudar para ter mais noções com um camarada que é o bambambam da mediunidade. Por isso, que quando a gente precisar de uma orientação espiritual, não basta ir num local que tem um espírito que fala as coisas. Porque falar as coisas é a coisa mais simples do mundo. Ah, mas é que eu fui num local, o espírito falou tudo. Claro, nós trazemos as coisas no nosso arquivo Isso. pessoal, no nosso psiquismo. Então, ele vai falar das coisas que nós fizemos? Claro que ele vai falar. Muitas vezes ele está vendo ali, muitas vezes o nosso obsessor está até passando. Lembra do livro Libertação, que quando o marido da Margarida resolve procurar uma
orientação com um psiquista, né? Um famoso psiquista, era um médium, né?
Exatamente.
E houve até o trato com os espíritos obsessores, com o outro. Observa, o médium, ele começou a perceber que tinha alguma coisa espiritual ali, ele percebeu. Mas aí, o espírito que o orientava, em contato com o outro que era obsessor, negociaram lá e falou assim, não, diz que não é nada disso, né? Não é nada disso. Então, aí o médium obedeceu ao espírito e falou, quer dizer, naquele momento foi uma fala falsa, porque houve uma interferência do obsessor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, gente?
Que lembra no prefácio que o Emmanuel fala da mediunidade com Cristo, que a gente avalie quais são as obras. Se nós vamos num local e que esse local não tem obras, que tem a cara do Cristo, que a gente fica realmente com as pulgas atrás das orelhas, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Não basta ser espírito para dar orientação. E aí ele está dizendo aqui, em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco, a face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma.
Então não é só fenômeno, né? E ele coloca que serviço é muito interessante, né? A mediunidade é um serviço, gente. O que, que é serviço, né? É alguma coisa que é oferecida e que traz um retorno, né? Serviço. É diferente. O fenômeno pode ser espetáculo.
Né? Exatamente. Espetáculo. É isso aí. O anfitrião, afável, aqueceu em elucidar-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizara-nos ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade, a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia a oportunidade e valor. Quando nós iniciamos esse capítulo, nós mencionamos a questão do grupo, de equipe. Lembra no programa atrás? Olha, o Aulus é o bambambam.
Nossa, mãe.
Agora ele já passou, agora vamos ouvir um amigo que falaria. Ou seja, ele já está dando oportunidade para outra pessoa trabalhar.
Exatamente.
E aí ele, olha, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade. O Aulus poderia estar fazendo tudo, com mas
certeza.
Não. Ele trabalha já em diversos setores. Ou seja, ele não só trabalha no setor da mediunidade, embora ele seja um especialista dessa... Especialista não, né, como ele fala, ele domina o assunto, né, ele é muito bom nesse assunto, mas estamos vendo que aí ele já está dando oportunidade para a equipe, formando a
isso
equipe.
Isso que é beleza, né, isso, gente, olha, assim, porque vamos pensar bem, né, se Deus não centraliza, né, cada vez mais, Berenice, eu vejo isso, porque assim, quando centraliza, mais cedo ou mais tarde, vai mesquinhar. Olha, eu soube de uma pessoa, não posso falar porque a pessoa é da mídia e não vale a pena, né? Mas ela vai fechar o restaurante, né? Dela, né? E aí eu fico olhando assim, mas como assim, né? Como assim? Uma pessoa excelente, tudo isso. Mas aí, sabendo, né, um tanto, é alguém centralizadora. Então, aí ela entra num outro ramo aí da culinária, uma outra questão. Mas aí, ela para se dedicar a outra questão, não conseguia os dois ao mesmo tempo, porque ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí você, olha só, se a coisa fosse passada, ensinada, dividida, é necessário você confiar no outro. Ela poderia estar nos dois aspectos do negócio.
Exatamente. E mesmo quando alguém fala assim, ah, mas é difícil confiar porque as pessoas traem. Ok, se as pessoas estão te traindo com muita frequência, olha só, agradece, porque você deve estar pagando alguma questão. Porque quando alguma coisa acontece com muita frequência na nossa vida, é porque nós já fizemos muito aquilo. Nós precisamos. Às vezes a pessoa está sempre sofrendo calúnia. Às vezes a pessoa está sempre sofrendo decepções amorosas, golpes, né? Falcatruas. Isto é porque está na mesma faixa. Né? Foi uma faixa que foi criada. Nós não estamos em faixas erradas. Isto é...
E às vezes até, Brice, é muito interessante. Eu conheço uma pessoa que passa, de vez ou outra, por algumas falcatruas financeiras, né? Aí fala um negócio, aí a firma não existia e não sei o quê. Mas é interessante que mesmo passando prejuízo financeiro e a pessoa não tendo tanto assim, mas a pessoa fica bem. Então, o que acontece? Ela passa pela prova, ela resgata aquilo, né? Tem um prejuízo, vai ficar bem. Por quê? Porque a faixa que ela vibra não é de ódio com o outro que fez.
É verdade,
porque se entrasse naquela questão do ódio, daquela briga, e eu conheço uma outra pessoa também que passa isso. Aí ela faz umas situações, entra na justiça, aquela coisa toda. Gente, ela passa muito mais situações e vive sempre atormentada, sabe? Ela tá sempre ansiosa, que ela tem sempre uma audiência, tem sempre alguma coisa, e fulano não deu e recorreu. Aí, dependendo da faixa, a criatura pode até espiar a situação. mas vai ficar em paz.
É isso mesmo. E aí ele está fazendo parte desse grupo de aprendizes, onde tem encarnados e desencarnados. Então, será que nós que estamos encarnados, será que nós frequentamos esses cursos? Porque, olha, estes cursos, eles são abertos a todos. A inscrição é baseada em quê? Na vontade de querer aprender. Como é que a gente faz para chegar nesse curso? Com vontade de querer aprender para servir. Então, nós podemos participar de todo o curso no mundo espiritual, desde que a intenção seja aprender para servir. E ele continua: não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança. E, porque não havia tempo a perder, seguimo-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos, em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou a tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. E aí a gente vê que cada um tem o seu lugar.
Isso, exatamente. Né?
Cada um tem a sua composição. E que não é o local que a pessoa vai estar que qualifica ela.
Exatamente.
Exatamente. E aí ele continua assim, o Albério agora falando: meus amigos, ele falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos.
E aí já tem um assunto muito bom, né? Quer dizer, mediunidade, qual é o órgão da mediunidade, né? É a mente, não é? Ele não falou o cérebro não, tá, gente? Ele falou a mente. A mente é espiritual, o cérebro é material. Então, gente, na nossa mente é que está a base de toda a comunicação com os espíritos. Daí essas buscas de saúde mental, né? De equilíbrio mental. A gente tem que buscar isso mesmo, gente. Ah, mas aí eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso perceber o que está acontecendo comigo, né? Se eu estou extremamente ansiosa, eu tenho que procurar uma forma. Por quê? Porque eu sei que esse estado de excitação não é um estado bom para eu dar conta da minha vida. E que vai ser potencializado porque por espíritos dessa forma que se aproximam de mim, né? Se eu sou uma pessoa irada, né? Que qualquer coisa, eu fico com muita raiva, vontade de acabar tudo isso, eu tenho que procurar trabalhar isso. Por quê? Porque aquilo vai ser, é como se fosse assim uma plataforma, né? Um campo de pouso para chegar aquele pessoal que tem muita raiva, né? Se eu tô com desânimo, isso, gente, o Evangelho fala: Deus me recusa a consolação se vos falta coragem. E às vezes é um sentimento que vai chegando mesmo e vai minando, né? Você, não, é o calor, né? Tudo bem, é o calor, mas eu tô no desânimo que todo mundo sente, é vindo calor, é a pressão baixa, tudo isso, né? Que eu andei pensando, será que eu tô preguiçosa? E aí, olha o compartilhar. Aí, conversando com as pessoas, sim, mas é mesmo, Deusa. Eu tô só no mínimo, porque esse tempo vai dando uma vontade de fazer nada. Aí eu entendi o que estava se processando. Mas se a coisa vai além do outro, além de tudo, eu tenho que procurar ver o que está acontecendo. Faça pesquisa orgânica. Tomo passes pedindo ajuda, né? Ah, mas eu não consigo nem ler. Hoje em dia, pelo recurso que a gente tem, a gente pode, a qualquer momento, aquilo que está lá no Apocalipse, que João falou, né? João viu que foi falado que haveria tempo que a palavra de Deus entraria pelos nossos telhados, né? Olha só, gente, hoje em dia, por essa captação, até pelo celular, eu posso pegar e ouvir uma mensagem, ouvir uma frase significante, ouvir até uma palestra. Então, por quê, gente? Eu tenho que colocar na minha cabeça que como filho de Deus, o meu estado é bem. Eu tenho que estar bem. Como filho de Deus, esse é o meu estado. Qualquer coisa que está... eu estou doente. Pois é. Mas quanta gente doente que está bem? Não é? O estado da mente não é o estado do cérebro. É da mente.
É verdade. Isso é muito Muito interessante. Tanto que no livro Céu e Inferno, tem o caso O Idiota, que é um rapaz que ele tem problemas mentais. E aí ele dorme e ele, espírito, ele é chamado lá na sessão. E ele, espírito, mente, o cérebro dele tem defeito. O cérebro dele, que é físico, está com problema. Então, a mente não consegue se manifestar no cérebro defeituoso. Se a gente pegasse o Ayrton Senna e colocasse ele numa Ferrari sem motor, sem roda, ele não ia conseguir dirigir. Embora ele fosse o melhor piloto do mundo, ele não ia conseguir dirigir. Então, nesse caso, essa pessoa que tem idiotia, o espírito fala, eu sei, tem consciência do corpo que tem, do cérebro precário que tem, e que ele, espírito, a mente, não consegue se manifestar, mostrando justamente a diferença entre mente e o cérebro. Agora, se ele diz, né, que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, aí a gente já consegue definir quais são as influências mediúnicas que nós sofremos. Pois, onde está a nossa mente? Aonde é que nós colocamos a nossa mente? Quais são os nossos valores da nossa mente? Aí nós vamos saber quais são as companhias espirituais que nós trazemos para o dia a dia. E ele continua, não ignoramos que o universo, a estender-se ao infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Isso aqui, esse parágrafo, é um ponto da ciência. Recentemente, foi lançado um filme chamado A Teoria do Tudo, que é sobre a vida daquele cientista Steve Hawking, né? E é muito interessante, porque como essas questões da ciência, o aprofundamento da ciência, cada vez mais estão conseguindo explicar as questões respondidas do Livro dos Espíritos, que até então não tinha assim, parecia uma coisa meio sem pé e sem cabeça, até por não se compreender, né? Então, como antigamente dizia que existia o nada, o vácuo, né? E os espíritos já falaram que o nada não existe, né? Então, agora, a teoria do tudo, agora é tudo, né? Então, a mente da ciência, ela ainda está oscilando, mas a tendência dela é chegar realmente nessas questões. E aí, ele continua, da superestrutura dos astros, à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. E aí a gente visualiza esse oceano, visualiza tudo, toda a vida dentro desse oceano, e dentro dessa figura do oceano e todo aquele repositório vivo, tudo que circula dentro do oceano, se a gente estender isso para o infinito, nós vamos estar dessa forma, né? Como se aquela água, como se o oceano fosse a mente de Deus e nós estamos...
Sustentando tudo, né?
Exatamente. Porque existe realmente essa palavra sustentando, né? Existe realmente essa sustentação.
Existe um livro de Joana de Andes, através de Valdo Pereira Franco, que é Filho de Deus. Gente, eu recomendo esse livro para quem está com a autoestima lá embaixo. Para quem acha,
verdade.
Porque assim, inclusive, eu não tenho gravado não, mas acho que deve haver a gravação. Mas quem quiser pode até gravar, com fundo musical ou não, porque tem uns textos ali que eu uso como relaxamento até.
É verdade.
Eu vou lendo devagarzinho, vou relaxando e vou me impregnando, né? És filho de Deus. E vai trabalhando aquela ideia e a gente vai ficando tão bem, porque é assim. E não vai ficando bem porque está sugestionado. Isso a gente vai ficar bem porque a gente está se apropriando de uma realidade que a gente ignora muitas vezes, né? Então, a gente está mergulhado nesse amor de Deus que é que nos sustenta, gente. Se não houvesse esse amor, a gente não estaria de pé.
É exatamente isso. E aí ele diz, filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. E na hora que, como a deusa falou, né, essa palavra é muito forte, na hora que nós nos apropriamos disso, nós passamos a ser co-criadores, né? E aí nós vamos desenvolver, nutrir, transformar. Aí é quando a gente vê o quê? O mundo desabrochar, o mundo florir, né? Nessa criação, nessa mistura. Olha, veja, a genética foi o primeiro ensinamento de Deus falando o que pra gente? Olha, se não se misturar, exato, não funciona, não progride. Se todo mundo ficar dentro da sua casinha, não progride.
Agora, você sabe que tem foi um noticiário, uma reportagem, não lembro, sobre questão de preconceito, né? Aí tinha lá, assim, eu tenho preconceito com o alemão, eu tenho preconceito com isso, com aquilo, cada um falava uma coisa. E aí eles fizeram um estudo, né, de DNA com as mitocôndrias da mulher, que a mãe é que passa isso, né? E daquelas criaturas foram analisando. E todos eles tinham no DNA antecedentes que eram ou alemães ou judeus. Muito interessante, gente. Muito, quer dizer, observa só. É misturar mesmo. E quando o Livro dos Espíritos fala que tudo está em tudo, é isso, né? Então, nós... E por isso, assim, fica claro, pela genética, que nós somos irmãos mesmo.
É isso mesmo.
Nós somos irmãos.
Né? Porque antigamente ficava só aquelas caixas, isso, né? As pessoas casavam só entre as famílias. Aí, com o passar do tempo, viu que nascia muitas crianças com problemas. Isso. Aí perceberam que não podia ficar só casando na própria família. Aí ficou casando só entre os nobres. É. Mas tinham poucos nobres. Aí depois começaram a ver que, olha, vamos ter que expandir isso, não, porque dá, senão não dá, né? Vai acabar. Isso aqui vai acabar. E aí é falando, olha, se mistura. Se mistura porque todos são filhos. E aí ele continua. Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular.
E aí a gente já começando a chegar no finalzinho do nosso programa, vale a pena a gente refletir, né? Como é que está o ambiente psíquico em que eu estou agora? Estou na minha casa, ou estou no local de trabalho, ou estou indo para o centro, ou estou no centro, ou estou na rua, ou estou no lazer. Como é que está? Porque se a gente arroja essa energia mental para formar um ambiente, então já estou tendo uma informação. O ambiente psíquico que eu vivo, a responsabilidade é minha, eu posso formar. Então vamos pensar bem para viver bem, né? E quando eu começo a pensar bem, viver bem, eu posso até influenciar o outro. Não é mudar o outro, não. O outro fala assim, interessante, né? Fulaninho tá alegrinho, fulaninho tá bem, tá com um sorriso, tá com um olhar contagiante. E aí, gente, o bem se propaga. É esse o trabalho que a gente é convidado a estabelecer em torno de nós, esse ambiente psíquico. Então vamos pensar um pouco e que tenhamos, assim, momentos bem felizes. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.